Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
A ida à farmácia esse ano ficou mais cara para os brasileiros. Foi autorizado um reajuste de até 12,5% para os medicamentos. A decisão da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos foi publicada no Diário Oficial da União no início de abril, o que deixou a população muito apreensiva, principalmente nesse ano de crise que estamos vivendo. Nós sabemos que medicação faz parte aí dos serviços e dos elementos básicos para a manutenção da saúde, da qualidade de vida. E para algumas pessoas, realmente, ter o medicamento à mão é vital. Sobre esse assunto, sobre aumento do preço dos medicamentos e o impacto que isso traz para a saúde, vamos bater um papo com a Aline Coelho, que é farmacêutica, assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia para o Regional Bahia. Bom dia, Aline.
Bom dia. Tudo bem?
Tudo ótimo. E o Cleiton de Souza Vieira, que é farmacêutico, proprietário de farmácia, representa aqui três farmácias em Salvador e vai falar também do ponto de vista e do mercado. Quem vive desse comércio? Bom dia, Cleiton.
Bom dia, Aline. Tudo bem?
Tudo ótimo. Então, aqui estamos juntos para esse bate-papo aqui no programa Saúde no Ar. 3328-7666 é o nosso telefone. E a gente começa, então, com você, Aline, falando sobre como é que é feito esse um pacote de preço, né? Determinado, baseado na inflação, ou a medicação tem uma regulação própria para determinar o custo desse tipo de produto?
O registro de preço, ele é feito pela Anvisa, que é através da Câmara de Regulação de Medicamento, a CEMED, e é feito, sim, através de vários fatores que interferem no registro de preço do medicamento. Uhum. Esse ajuste é feito anualmente pela CEMED, e além do ajuste anual, todo medicamento, quando vai ser registrado, ele tem que submeter um preço à Anvisa. Então, para ajustar o preço, são vários fatores, como o preço da matéria-prima, a inflação, a concorrência no mercado.
Ou seja, assim como outros produtos também, o consumidor ele espera anualmente que haja um aumento. O que ocorre é que esse aumento de 12,5% aí, Cleiton, foi um pouco além, foi maior do que a inflação. E como é que isso vai ser passado para o consumidor final?
Sim, esse aumento de 12,5%, ele veio acima da inflação. Os últimos dois anos, a gente ficou com aumento de até 7,5%. E esse ano, esses 12,5% não foram um aumento linear.
Sim.
Não é? Esse é o teto do reajuste. Esse, como a Aline falou, esse teto do reajuste se deu por vários fatores. Pelo aumento do dólar, tendo em vista que 90% da matéria-prima ela é importada principalmente da Ásia. Não é? E por conta desse aumento, infelizmente, os farmacistas eles têm que repassar, porque isso é uma cadeia, vem de cima para baixo. Então, quando a CEMED autoriza o aumento os laboratórios começam a produzir já com esse aumento, eles repassam para o distribuidor, acabam sobrecaindo sobre a gente, né, farmacista, e a gente tem que repassar. Lembrando que medicamento ele é monitorado pelo governo, então a gente não pode fazer nenhum repasse, nenhum aumento que fuja ao aumento estipulado pelo governo.
E vale lembrar, não é, Aline, que existe uma tabela que aí isso. O ouvinte pode ter acesso, pode acompanhar e saber aquela medicação, aquele medicamento pode valer até quanto. Se você chega numa farmácia e ele está com preço superior a essa tabela, você não deve pagar.
Patrícia, a CEMED ela é um órgão interministerial. Ela é formada por Ministério da Saúde, Justiça, Fazenda, Comércio Exterior. Então, e quando esse ajuste é firmado, essa lista ela é divulgada tanto no site da Anvisa, e toda farmácia é obrigada a ter essa lista disponível para os seus consumidores.
E como também está acessível, você pode ter uma cópia dessa lista no momento que você vai buscar esse medicamento, saber se o preço praticado é aquele previsto, é aquele tabelado. Agora, a boa notícia também, que é livre aí a negociação, onde você pode encontrar no mercado varejista preços menores. E aí é que entra o consumidor que vai fazer a sua pesquisa. Por isso está... também foi convidada para esse bate-papo e daqui a pouco vai ser integrada a nossa mesa, ao nosso bate-papo, Selma Magna Vita, que é presidente do movimento das donas de casa, dos consumidores que vão lá, farmácia em farmácia, saber quanto é que está o preço aqui, quanto é que está o preço aqui, e vale aquela que tem o melhor preço, o melhor serviço. Vamos abrir então para perguntas dos nossos ouvintes. Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Roberval Santos Rosa, Roberval. De Castelo Branco.
Obrigada, Roberval. Sua pergunta, rapidamente, aqui.
Eu gostaria de dizer que está de parabéns essa enquete, esse assunto. É, aqui tem essa farmácia que tem genética e tudo, o comércio varejista. E, em primeiro lugar, eu gostaria de mandar um abraço para Silvio Mendes, que vai estrear no programa da Metrópolis, no segundo Bavi, em meados do dia da mãe. Silvio Mendes, seus amigos, seu colega. Silvio Mendes, está de parabéns. É, em Maruquete. Metrópole. E dizer que nós estamos com saúde aqui em Castelo Branco, porque desde 60, 70 anos, o senhor não faz culpa, tem futebol aqui, para gênero, grau e número de jovens. Gosto de dar um abraço para a pessoa da Pronaica, Periquito, lá.
Roberval?
Pois não.
Valeu, você então está aí cuidando da saúde da sua comunidade. Agora, sobre esse assunto, medicamentos que estamos falando hoje, aumento. Você tem alguma pergunta para deixar
eu
aqui na nossa mesa?
Eu gostaria de dizer que os serviços de Viradol, remédios como Aquineton, e está muito difícil do Juliano Moreira. O Juliano Moreira é muito difícil, é longe, não é centralizado. O Juliano Moreira, eu sou paciente lá do ambulatório. Um abraço para o doutor Tércio Cruz, o Éder Reis. E um abraço também para Edson Gordurinha e Edson Mídio.
Ok. Obrigado, então, tá, Roberval, pela sua participação. Ele falou de algum tipo de remédio, são muito específicos. Vou aproveitar aí a fala do Roberval para trazer medicações, por exemplo, para pessoas de alto custo, medicações de portadores problemas mentais. Esses remédios, eles têm uma tabela, eles podem ser encontrados mais baratos, ele é ofertado também no setor público. Como é que funciona isso? Antes, eu quero só dar o bom dia, Selma. Oi, Selma, bom dia.
Bom dia. Desculpe o atraso por causa do engarrafamento.
É o trânsito de Salvador.
Levei mais de uma hora da Pituba para aqui.
Importante estar aqui com a gente. Então, é isso mesmo, né? Pechinchar é a palavra de ordem também na hora de comprar remédio.
Exatamente. Nós sempre fazemos essa orientação de que o consumidor deve pesquisar, porque nós já encontramos... durante algumas jornadas, diferença de uma farmácia para outra, até 150, 300% de aumento. Portanto, o consumidor deve procurar a farmácia mais barata, através de pesquisa, para que seu bolso não seja tão atingido.
Como é que isso, então, é possível, Cleiton, esse aumento e também depois a Aline, se há algum tipo de fiscalização? As farmácias, elas podem praticar livre o preço? É possível encontrar? O que, que muda de uma para outra? É o estoque, enfim?
Olha só, os preços, como a gente já falou antes, eles são regulados pela Anvisa, né, pela CEMED. No entanto, eles são regulados, a gente não pode ultrapassar o limite máximo. Mas as farmácias podem definir preços abaixo do máximo, do preço máximo ao consumidor, que é o chamado PMC. Elas podem praticar o preço que elas quiserem, inclusive até darem o medicamento. Existem algumas ferramentas na mão dos clientes que podem ser utilizadas, como cartões fidelidade, programas de benefício de medicamentos. Então, aqueles medicamentos de alto custo, muitas vezes, eles têm os seus programas e que já vem com um desconto direto do laboratório. Não é? E, além disso, foi o que vocês falaram, é pesquisa mesmo, porque para baixo... as farmácias podem trabalhar. Os medicamentos de uso contínuo também, eles dentro do setor varejista de medicamento, eles são tratados de uma forma especial. Então, as farmácias, as drogarias, né, elas acabam recebendo os medicamentos com um pouco mais de desconto a partir dos laboratórios, e aí a gente acaba repassando esse desconto. Então, assim, o consumidor que procura, que vai em busca dos melhores preços, certamente eles vão achar alguns preços interessantes.
Além disso, para também os medicamentos de uso contínuo, existe o programa Farmácia Popular, que é um programa do governo e que o paciente ele pode adquirir um medicamento gratuito com a receita médica, dentro do prazo de validade da receita, tem a gratuidade do medicamento.
Alguns laboratórios também praticam um preço diferenciado. Às vezes as pessoas podem fazer um cadastro, eles colocam um número, né, na caixa do medicamento. Tem algumas pessoas que não sabem disso, inclusive, né, Selma? E você cadastra e ali, levando a identidade, tendo aquele cadastro, você vai receber o produto com valor menor.
Exatamente. O consumidor deve estar sempre atento com aqueles preços que são, vamos dizer assim, determinados pelo governo. Não é que porque o governo aumenta e que você deixe de pesquisar, você deixe de procurar, de ver as melhores opções no mercado, porque o consumidor é aquele mais penalizado, devido ao repasse de qualquer aumento recai sempre na ponta, que é o consumidor que adquire o produto final, né? Com preço final. Com esse mercado livre, você não se acanhe. O consumidor deve ter o exercício da cidadania sempre presente para não ser explorado nem violentado com preços altos indevidos. Portanto, você, consumidor, deve estar sempre atento aos preços, porque esses preços, que muitas vezes são determinados pelo governo, são atingidos na última parcela daquele valor que permitido por lei. E, portanto, você tem que pechinchar, você tem que procurar, insisto sempre, pesquise, não tenha vergonha, porque cidadania é um direito, é um exercício para você ser respeitado.
Sim, quer complementar, por favor?
É importante falar que, com posse, né, com a disponibilidade dessa lista, caso o consumidor encontre em alguma farmácia valores praticados acima do teto, né, autorizado...
Como é que o conselho atua nesse caso?
O conselho não tem o poder de atuar, fiscalizar preços de medicamento.
Sim.
Então, nesse caso, o consumidor ele pode procurar, porque a farmácia ela vai estar ferindo o código de ética, do Código de Defesa do Consumidor. Então, ela pode procurar tanto o PROCON quanto a Anvisa. A ouvidoria da Anvisa está disponível, né, através do número 0800-642-9782. E no site da Anvisa também tem o número, né, tem o campo de ouvidoria. Então, o consumidor ele pode acessar a Anvisa ou o PROCON para fazer essa reclamação.
Tem uma pergunta de um ouvinte que diz remédios, às vezes, baratos, que até com valor acessível, não são encontrados no mercado. Tem um ouvinte que colocou, né, que citou um medicamento específico. Ela disse que está há mais de 4 meses à procura desse remédio e não encontra nas farmácias. O que pode acontecer nesses casos? O mercado tira, espera aumentar o preço? Tem esse tipo de coisa praticado nesse setor, Cleiton?
Não, na verdade, o grande problema do Brasil é que o Brasil ele acaba importando matéria-prima. 90% da nossa matéria-prima é importada, principalmente da Ásia. Então, em alguns momentos, acontece essa ruptura, porque ou o produto está tendo uma venda muito elevada por conta de um problema, uma doença sazonal, e aí o laboratório ele não se preparou para produzir em grande escala aquele produto e acaba faltando, ou falta matéria-prima, ou o laboratório está se adaptando. Mas assim, falando como drogaria, a função da drogaria é colocar o medicamento no mercado. E óbvio que falando como comerciante, todos nós queremos ganhar dinheiro. Então, se acontece algo desse tipo, de segurar a matéria-prima para um aumento, segurar um medicamento para um aumento, isso acontece lá em cima na indústria. Com a gente quer vender e quer ganhar o nosso dinheiro.
É a prática do mercado, é a lógica, né, de quem vende, de quem vive disso. Por outro lado, tem a lógica de quem compra e quem precisa. A gente lembra aí do que aconteceu com os repelentes, né, essa busca com essa coisa, essa crise de zika. Sumiu os repelentes do mercado, quando ele voltava com preço muito maior. Claro, vacina também, agora estamos vivenciando isso. Não necessariamente remédio, mas trabalha aí nessa área também de saúde preventiva. As vacinas que aumentaram muito, a vacina agora para H1N1, estão sendo colocadas nos postos. Enfim, então o consumidor precisa realmente estar atento e precisa estar fiscalizando, precisa estar acompanhando para que ele possa ser beneficiado e não lesado, né? Agora tem uma pergunta do ouvinte que diz o seguinte: por que que os genéricos são tão mais baratos? Eles fazem realmente o efeito? Às vezes ela fica na dúvida. Diferença de R$30, às vezes, de um produto para outro. Será que vai fazer o mesmo efeito? O que que a gente diz para essa comunidade?
Olha, o genérico é aquele produto que não passa numa revisão da qualidade e da eficácia do produto. Portanto, ele retarda o seu efeito. Isso é informação do movimento das donas de casa, que está repassando o que já ouviu em reuniões da Anvisa.
Sim.
Viu? Eles não repassam, não são... Agora, o genérico não, os similares.
Os similares.
São os similares, me desculpe. Os similares que acontece isso que eu acabei de falar. Os genéricos têm a mesma eficácia do primeiro. Agora, eles são mais baratos porque tem algumas isenções, algumas, vamos dizer assim, impostos que recaem o seu preço. Né?
Vamos saber, então, da linha do Conselho de Farmácia, do Clínico, qual a lógica para um medicamento genérico ser tão mais barato, e o ruim é que não tem genérico para toda a substância que a gente procura, né?
Só um esclarecimento. Antigamente, realmente, existia uma diferença de qualidade em relação ao medicamento que a gente fala de referência, o genérico similar. Hoje em dia, não deve acontecer mais isso, porque todos os medicamentos, eles têm que passar pelos mesmos testes de qualidade.
Sim.
Certo? Bioequivalência, disponibilidade, ensaios clínicos. Então, para o registro do medicamento, é obrigatório que todo fabricante submeta o medicamento aos testes de qualidade exigidos pela Anvisa.
Ok. 3328-7666, tem ouvinte na linha. Bom dia. Alô? Quem está na linha participando com a gente? Caiu a ligação, peço ao ouvinte que volte a ligar. Sua pergunta é muito importante aqui para o nosso bate-papo, tá? Então traga aí a sua dúvida. Agora, esse aumento de 12,5% significa, na prática, já falamos, voltamos a falar, vai ser colocado realmente para todos os medicamentos? Isso acontece de forma escalonada? Ou seja, isso já foi repassado? O consumidor já está pagando mais caro 12%?
Bom, deixa eu só voltar na questão do genérico e do similar. Tem uma informação importante. Há algum tempo atrás, o similar, até a nomenclatura que se utilizava dentro das drogarias, era similar mesmo. Hoje, essa nomenclatura muda para equivalente. Todo medicamento que sai de dentro de um laboratório, ele tem que fazer dois testes obrigatórios, que é a biodisponibilidade e bioequivalência. O primeiro medicamento a ser criado é chamado medicamento inovador. Então é aquele que surgiu primeiro. Por conta dele surgir primeiro, ele tem um custo muito mais elevado de pesquisa, né? E aí acaba encarecendo o preço dele no final. Para o consumidor,
ele já chega caro, não é?
Isso. Para o comprador, ele fica mais caro. No caso do genérico e do similar, principalmente do genérico, com a lei dos genéricos, o genérico é um clone do medicamento.
Sim.
De referência, um inovador. Então, por se tratar de um clone, os custos com pesquisa são muito menores, fazendo com que o preço dele seja puxado para baixo. E hoje já existe até uma mudança no cenário de medicamentos, que é o seguinte: as indústrias que fabricavam, que a gente chamava de medicamento ético. Bom, se esse é ético, outro é antiético, então a gente não pode usar essa nomenclatura. Mas as indústrias que produziam medicamento referência, elas também já estão puxando, mesmo não sendo genérico, já estão puxando, a gente já percebe, o preço desse medicamento de marca para baixo, por conta do combate do genérico.
E outra coisa, o medicamento genérico, ele não tem custo com marketing, com a marca, que é um custo muito alto em cima do medicamento.
Ok, então, aquele nome, né?
Isso,
fantasia de mercado que
isso,
aí
a propaganda também. Então, isso faz com que o custo do genérico seja mais baixo.
Ok, mas a eficácia estaria comprovada. Os dois vão fazer
Sim.
o mesmo efeito, né, do ponto de vista do tratamento para o paciente. Ouvinte na linha, bom dia. Alô.
Bom dia.
Olá.
Alô, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Tudo bom?
Tudo bem.
É Marivalda de Paris.
Diga,
parabéns,
Marivalda,
pelo programa.
Obrigada.
Por essa faculdade de medicina.
Obrigada.
Deixa eu lhe perguntar a ela aí.
Sim.
Meu filho, olha, eu vou dizer o nome, acho que ela vai saber, porque eu estou atrapalhada. Eu não sei se é arritmol ou arritmonol. Ele tem arritmia. Esse remédio é caro. Onde ele poderia encontrar com mais facilidade, ou se ele poderia se inscrever em uma dessas farmácias, entidade que fornece com menos preço, ou se ele pudesse cadastrar em algum órgão assim. Porque ele toma direto, é uso contínuo. Ah, ele tem de 60 a 80 reais a caixa.
Okay.
Um bom dia e parabéns pelo programa, viu? Tá, abençoe a todos.
Obrigada a você. Então, um ouvinte aí que tem problema, né? Cardíaco e toma um remédio básico.
Esse medicamento, pode, como a gente já tem falado, tem que ser pesquisado, né, nas farmácias, para ver a acessibilidade de preço no mercado. E tem que ver também a questão, dependendo do valor e dependendo da necessidade, até a aquisição. Eu não sei, eu não conheço esse medicamento específico, mas existem programas do governo que dão acessibilidade aos pacientes.
Tá bom.
Então, não sei se é o caso.
Saber, né? Até como os consumidores podem ter acesso a informações de farmácia que tem preços mais baratos, de programas que são disponibilizados o medicamento. Geralmente, lá na associação, como é que vocês atuam nesse sentido? Como é que vocês acompanham também essa questão? Porque imagina, o consumidor vem sendo bombardeado em todos os setores e, claro, também na farmácia. O Cleito já colocou aqui as razões desse setor, mas pensando no consumidor.
O movimento, que é uma entidade civil de defesa do consumidor, integrada no sistema nacional, ela está sempre preocupada para informar ao consumidor como deve ser feito o comportamento no momento da aquisição de qualquer produto, principalmente do medicamento. Portanto, nós estamos informando de que o consumidor, se sentindo lesado, achando que o preço é muito alto, procure outro estabelecimento que tenha o mesmo produto com menor preço, porque a demanda é que faz aumentar o preço. Se tem um teto X e você procura esse medicamento e encontra um produto, vamos dizer assim, com Y, você vai procurar aquele produto de melhor preço para não ser lesado.
Uhum.
Porque a ganância todo fornecedor visa o lucro. E o consumidor vive a sua satisfação, a sua necessidade. Portanto, procure estar, e o movimento está à disposição para reclamação, para tudo que vocês quiserem.
Até o final do programa, vou deixar aqui o telefone da associação para que os ouvintes possam ter anotado. Tem um ouvinte na linha, bom dia. Antes de perder aí a ligação, alô, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Olá, meu bem, tudo jóia?
Tudo bom.
Sua dúvida?
Não é dúvida não, eu gostaria de falar para Cleiton, Patrícia, que algumas farmácias, sim, guardaram os medicamentos aguardando o aumento. E isso foi publicado pela televisão, pelas rádios aí. Só não viu quem não quis. Está entendendo, Cleiton? Foi escondido, sim, aguardando o aumento. Obrigada e bom dia. Parabéns pelo programa, Patrícia.
Obrigada, de sempre. Então, Cleiton, e aí? As farmácias estão guardando o medicamento para esperar aumentar o preço, depois colocar no mercado?
Bom, se houve essa prática, é uma prática ilegal, não é? E inclusive desumana. Você está tratando com vidas. Você não pode pegar um medicamento e guardar esperando um aumento de 12,5%. Então, assim, se houve isso, tem que ser informado aos órgãos reguladores, à vigilância sanitária local, ao Conselho Regional de Farmácia, que tem um técnico responsável ali, que é o farmacêutico, e também à polícia. Porque isso é uma questão de saúde, isso é uma questão de humanidade. Né? Eu não esperaria ver isso, mas se houve, e quem tiver essa informação tem que informar todos os órgãos competentes para que se seja apurado isso e punido os responsáveis. Eu tenho duas informações importantes aqui, uma sobre a substância baclofeno, que a ouvinte né, perguntou. Ela tem sim no mercado, já liguei para algumas farmácias, inclusive daí da região de Cajazeiras, e ela tá disponível. Não sei por que na farmácia que ela falou não está, mas ela pode procurar em outras e vai encontrar. E sobre o medicamento para arritmia, uma dica bastante interessante é o seguinte, duas dicas. A primeira, no fundo da caixa tem um 0800, que é o telefone do laboratório, do produtor daquele medicamento.
Exato.
Então sempre ligue, produtos mais caros, sempre ligue para o laboratório para saber se não há algum programa de benefício de medicamento, que é aquele que apresenta o CPF e tem um desconto. A gente não tem como dizer se tem ou não tem, porque são muitos medicamentos. Outra coisa importante é o seguinte, procure a Secretaria de Saúde do seu município ou do seu estado para se informar se esse medicamento de alto custo não faz parte de algum programa da Secretaria que, de repente, ele pode pegar de graça.
Tá, então, informações precisas, né? Importantes para os nossos ouvintes. 3328-7666, ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia.
Oi, bom dia. Quem fala?
Ana Pimentel.
Oi, Ana, sua dúvida.
Tudo bom, minha filha?
Tudo bem.
É, eu queria falar a respeito desse remédio que a gente pega, que o governo é doado.
Sim.
Eu estou com mais de um ano que eu deixei de receber um remédio que eu recebia, porque eu sou operada do coração e tomo um remédio para a coagulação do sangue. E esse remédio que eu recebia do governo mudou o posto que eu entregava, que minha filha deu entrada e tudo para poder continuar todo mês pegando.
Tá.
Mudou de posto e para poder eu de novo receber esse remédio tinha que fazer tudo
novo
de novo.
Cadastro.
Relatório médico, um bocado de coisa que minha filha terminou desistindo. E eu estou com mais de um ano que eu estou comprando ele. O remédio é Pertigobrel.
Okay.
É para a coagulação do sangue. Eu queria saber se ela sabe me informar por que isso, tanta burocracia, se eu já era escrita no programa para receber o remédio e nunca mais eu pude receber.
Obrigada pela sua pergunta, tá, Ana? Para quem recebe, estamos falando de preço, aumento do preço de medicamentos, e claro que num momento como esse, de crise de aumento do preço, o consumidor vai buscar as alternativas que ele tem. Uma delas é receber o remédio gratuito, mas a burocracia é tanto que você desiste, prefere pagar mais caro e pagar pelo preço que o remédio está sendo colocado. E aí, Aline?
Realmente, isso é um problema do setor público, né? É um problema de saúde pública. É, infelizmente, se sabe que há falta de medicamentos no setor público e, no caso, se ela está inscrita no programa, ela tem o direito, sim, de pegar. Se ela continua precisando do medicamento, tendo a indicação através de um relatório médico, ela tem o direito, sim, de ter acesso ao medicamento. Nesse caso, ela tem que procurar o Ministério Público para poder...
Por que mudou o posto? Já tinha todo o cadastro lá, tira-se aquele local e ela vai ter que começar do zero, né? Essa é a dificuldade do ouvinte, infelizmente. Tem uma pergunta também da Maria Rita, tem ouvinte na Liva? Não, caiu a ligação. Tem mais um, bom dia.
Alô, Paulo, eu queria saber, viu, Patrícia?
Sim.
Se realmente um medicamento genérico, eles realmente são confiáveis mesmo, porque eu estou fazendo um tratamento de samba, inclusive esse tratamento, eu comecei assistindo seu programa, viu?
Foi
que realmente eu me encorajei e passei a me tratar.
Que ótimo, fico feliz.
E realmente é confiável mesmo esses medicamentos genéricos. Porque a gastro lá passou para mim, só medicamento genérico, entendeu?
Sim.
Era isso, ótimo programa, Deus me abençoe, ótima qualidade do programa que eu tenho.
Obrigada, viu? Olha só, tá? Começou a fazer o tratamento, já sabia da doença, depois de ouvir ser estimulado pelo programa. Eu acho que esse é o retorno, né, que a gente tem, que é para isso que o Saúde no Ar existe, está ajudando a população a se cuidar. Então.
Como nós já falamos, o genérico, ele tem a mesma confiabilidade de todos os outros, sim. O que pode acontecer, tem vários fatores que podem interferir na eficácia do medicamento. Um deles que eu acho que é importante falar é saber de onde está sendo comprado esse medicamento, se esse medicamento ele é válido, né? Se ele está sendo acondicionado, se ele foi transportado, se ele participou da cadeia normal do medicamento, né? A farmácia, as farmácias autorizadas, elas têm fazem parte de uma cadeia também autorizada do transporte de medicamento da indústria até o ponto de venda. É importante também saber se o paciente está acondicionando o medicamento da forma adequada em casa, se ele está utilizando o medicamento da forma adequada, né? Então, tem vários fatores que interferem na eficácia do medicamento.
Dentro disso, a Rita de Cássia mandou aqui uma mensagem pelo WhatsApp, disse assim, um medicamento às vezes é caro e pior, às vezes por falta de fiscalização, está tomando remédio de farinha contra produto que nem é o ideal. São produtos que ela fala que não são fiscalizados ou que estão aí no mercado informal, né? Produtos que não têm a qualidade, são produtos falsificados, a ouvinte coloca.
Bom, esses produtos falsificados, eles têm que ser... A vigilância sanitária, que inclusive tem poder de polícia, junto, volto a frisar, com o CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia, que fiscaliza o exercício da atividade do farmacêutico, eles sempre estão fazendo ações conjuntas nas drogarias para tentar coibir isso. Mas assim como existem falsificações de roupas e em todos os outros setores, em medicamento, acredito que não seja diferente, não é? Então, assim, essas ações, elas devem ser mais ativas, para que se proteja o consumidor, o comprador e o consumidor, que é o finalzinho de tudo ali, né? A pessoa que toma um medicamento que às vezes não tem a ação esperada do medicamento. Se tratando de medicamento genérico, medicamento similar equivalente e medicamento referência, esses, eles são monitorados pela Anvisa, eles só são registrados após todos os testes. Então, esses têm o controle de qualidade e devem ter garantia da ação terapêutica para o fim desejado.
Ok. Último ouvinte, participação no telefone. Bom dia. Alô? Caiu a ligação? Tá, então vamos já finalizando o nosso programa, 8 horas e 53 minutos. As considerações finais, Selma Magna Vita, que é presidente do Movimento das Donas de Casa, dos Consumidores. Qual é o seu recado dentro dessa nossa temática de aumento de medicamentos?
Nós chamamos a atenção ao consumidor de que pesquise. Esse é o primeiro. Qualquer coisa que eles acharem na diferença de preço, assim, essa diferença de preço, que ele peça a revistinha que determina os valores de cada medicamento. Outra, qualquer reclamação também poderá ser feita no Movimento de Donas de Casa e Consumidores da Bahia, que estamos aptos a atendê-los com advogado, com toda orientação jurídica para o consumidor. E teremos, a partir de maio, um balcão de práticas jurídicas. Portanto, vocês podem esperar e usar os nossos serviços, que estamos à disposição. Somos voluntários, mas estamos aí para defender o consumidor.
Muito obrigada, então. Obrigada também pela presença, Cleiton de Souza Vieira, que é farmacêutico e também proprietário de farmácia aqui na capital baiana. Boas notícias, então, para o consumidor. Estamos aí com esse aumento. Qual seria o seu recado do setor também, que tem uma responsabilidade, claro, vive disso, é um negócio, mas como é que os empresários também veem essa questão, sabendo que é um momento de crise, medicação é básico para a saúde da população, e qual a parcela de responsabilidade que vocês assumem?
Bom, nós agradecemos o convite, né? Eu acho que é importante também a gente que está no meio da cadeia, que a gente tem a indústria apertando de um lado, a gente tem o comprador apertando do outro, a gente tem o governo apertando de outro lado. Vale ressaltar que os países de primeiro mundo, eles não têm tributação sobre medicamentos. E aqueles países que têm, a média é em torno de 6%. A tributação sobre medicamentos hoje no nosso país varia de 30% a 34%. Então, se você compra um medicamento de R$10, R$3,40 em média é imposto. Então, assim, muitas vezes, pelo medicamento custar um valor absurdo, o consumidor ou o cliente, ele entende que o dono de farmácia está nadando em berços de braços, né, de remadas, braços longos. E isso não é verdade. Os custos hoje para uma drogaria são altíssimos. Então, eu faço das palavras de vocês as minhas. O consumidor, o comprador, ele precisa pesquisar, ele precisa buscar informação e meios para conseguir melhores preços. Mas lembrando que o nosso setor é um dos poucos setores que são regulados pelo governo.
Ok, tá aí a palavra do Cleiton e a gente fecha com uma linha com ele, farmacêutica e assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia. Que recado a gente deixa para os nossos ouvintes, consumidores que nos acompanharam até agora?
Além de tudo o que já foi falado, eu deixo dizendo que procurem também as farmácias, os farmacêuticos nas farmácias, porque é obrigatório que toda farmácia tem que ter o farmacêutico. Ele é profissional do medicamento e está tem a obrigação de orientar o paciente. Qualquer dúvida também, o ouvinte pode procurar o Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, que é o órgão do exercício profissional do farmacêutico, e também recebe qualquer denúncia, qualquer problema relacionado com as práticas abusivas e fiscalizações também, medicamentos falsificados, qualquer problema, pode procurar o CRF para denúncias também.
Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui participando desse programa. Obrigada a toda a nossa equipe, aos ouvintes, um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro no Saúde no Ar.